somos licenciados, como disse, já falei, na carga horária, em comparação a outras carreiras, que não vão entrar pelas outras profissões, não quero termos de comparativos, não é esse o meu foco, o foco é a enfermagem. Lembra-te que quando somos aliciados com uma licenciatura, é a mesma coisa que chegar à beira de um operário febril e lhe dizer, com este congelamento, o senhor ganha 550 euros, eu vou-lhe tirar 200 para ajudar o seu país. Não é? O país agora está em déficit e realmente vamos lhe tirar ao seu vencimento. E efetivamente os enfermeiros vivem esta penosidade de realmente não serem retificados no seu vencimento, um vencimento que realmente nós queremos igualdade de circunstâncias, somos técnicos superiores, com uma formação de licenciada, como te disse, eu tenho formação já há mais um ano, mais 900 horas, realmente, e nós apenas queremos, nós não queremos mais dinheiro, nós queremos aquele que realmente nos retiraram, nos roubaram, a palavra correta é nos roubaram, não é? A mim penalizaram-me. Fora este tempo todo, dos meus 18 anos, como te disse, que as minhas competências, eu e toda a classe de enfermeiros, e falo tem 18 anos, mas estamos a falar de colegas com 25 anos que ganham o mesmo que eu. Que não é justo, que não é justo estes colegas com 25 anos ganharem o mesmo que eu com 18 anos. Voltando ao assunto, o que os enfermeiros pretendem é que seja descongelado este tempo, e não é de 2011 para a frente, porque em 2011... 2012, 2013, houve uma atualização do vencimento, não tem nada a ver com o meu tempo de serviço, percebes? E realmente os enfermeiros pretendem é que de 2000, eu, por exemplo, tenho a minha carreira parada, 2006, foi a última atualização, posição, foi em 2006 que subi a enfermeira graduada, que já não existe na nova carreira, que nem sei qual é a nova carreira, percebes? Que definiu-se uma carreira de enfermeiro generalista, enfermeiro principal, agora, que também não podemos pôr todos os enfermeiros aqui e todos os enfermeiros aqui, neste lado, percebes? Tem que haver outro tipo, fala-se em três patamares de carreira, um enfermeiro generalista, um enfermeiro especialista e um enfermeiro gestor, que eu sou um bocadinho a favor com este tipo de três diferenciais na carreira de enfermagem, e efetivamente nós queremos, no ponto onde o Estado diz, vamos congelar, e falta em 2006 a mim, eu quero que as pessoas me reconheçam todo o meu trabalho e que não me metam dentro de um mesmo saco, os meus colegas recém-licenciados, e também não quero que realmente os meus colegas que têm 25 anos realmente não tenham diferenciação em relação a mim, porque realmente eles trabalharam e nós investimos, como te disse, eu neste momento estou a pensar em tirar um curso de suporte avançado de vida, não é só para mim, lembra-te que o meu foco é saber atuar sempre bem, melhor, rápido, eficaz, e que o doente dependa de mim e que o sucesso da vida dependa das minhas mãos e de todos os meus colegas, estás a perceber? Pronto, finalizando, acho que é isso.
Isto vai acabar como, na tua opinião? A paralisação em dois dias, como é que tudo isto vai acabar? Sendo que para muita gente, para muitos colegas teus, acaba deixando a Portugal num sentimento de desilusão muito grande, não é?
A paralisação, olha, eu vou-te dizer, isto há vários tipos de paralisação. Isto para mim também, às vezes, nós temos aqui quatro sindicatos, não é? E estas situações é assim. Lembra-te de uma coisa, os enfermeiros não querem a greve. As pessoas têm que se convencer que os enfermeiros não querem. Eu neste momento estou de folga, mas se tivesse estava de greve, obviamente. Mas os enfermeiros queriam evitar estas situações, e mais uma vez eu apelo ao senso comum das pessoas perceberem que nós foi-nos retirado do vencimento um montante compatível com outras carreiras da função pública. Foi-nos retirado e foi-nos, apenas querem de 2011 para a frente darem-nos um ponto e de 2006 até 2011 eu não existo, eu não trabalhei, eu não assisti os doentes, eu não contribuí para o sucesso da vida humana, percebes? É assim que tu te sentes. E as pessoas realmente têm que perceber que realmente nós não queremos a greve. Nós temos, eu lamento imenso que algumas cirurgias estejam adiadas, mas é importante perceberem que o que vai ser adiado, e falamos na cirurgia oncológica, a cirurgia oncológica tem vários níveis, Ângelo, e é preciso perceber que o nível 1, nível 2 são cirurgias que podem ficar adiadas, e o nível 3 são cirurgias que vão ser operadas, ainda que em greve. ainda que em greve. As pessoas têm que perceber que realmente, porque a pessoa é oncológica, tem que ser operada. Sim, tem que ser operada, mas existem níveis, que é numa consulta pré-operatória programada, é definível o nível de gravidade da cirurgia oncológica. E obviamente, se o nível for no nível 3, os doentes vão ser operados. Estas greves de 2 dias, 5 dias, para mim não têm assunto nenhum. Pronto, ponto final. Lamento imenso, estou a chocar alguns colegas meus. Isto seria uma greve por tempo indeterminado, em que os enfermeiros dentro do serviço, porque é óbvio que por tempo indeterminado acarretava, tu perdes dinheiro que nos faz falta, não é? Dinheiro que nos faz falta para pôr a comida na mesa, para pagar a prestação do carro, para pagar a prestação da casa. Mas entre nós conseguimos, enfermeiros, ora hoje trabalho eu, amanhã trabalha a Sara, amanhã trabalha a Rosa, e conseguíamos entre todos não haver grande desfalque. Isto era por tempo indeterminado, não é o intuito, não é prejudicar a nossa população. Não queremos isso, queremos sim que o governo perceba que tem que cessar, que tem que conversar, tem que sentar à mesa e que tem que realmente restabelecer a nossa carreira. Tem que dar realmente outro rumo a isto que está parado e querem anular. Efetivamente, eu acho que abandonar os serviços está fora de questão. Não é? E acho que os enfermeiros realmente têm um compromisso. Isto, há colegas que chegam a extremos, mas eu acho que é o extremo do cansaço de realmente, eu já ouvi várias opiniões, isto não é abandono. Na Finlândia ninguém abandonou os serviços. Quando as pessoas falam na Finlândia em que os enfermeiros pararam o Sistema Nacional de Saúde da Finlândia, os enfermeiros chegaram aos serviços e pediram demissão. Agora, não deixaram de cuidar dos doentes, por amor de Deus. O dia que eu olhar para um doente e dizer vou-me embora porque estou de greve, estou lá fora na rua, não é? Eu não sou mais enfermeira, eu prefiro deixar de ser enfermeira. Agora, não concordo com estas greves de 2 dias, concordo por tempo indeterminado, e as pessoas têm que perceber que realmente, mais uma vez, nós não queremos mais dinheiro. Eu quero que realmente as pessoas olhem a minha classe, olhem a minha profissão como uma mais-valia para o Sistema Nacional de Saúde. Estamos aqui para ajudar, estamos aqui para socorrer, estamos aqui para rapidamente restaurar a vida, porque é a vida que conta, não é? E realmente o contexto de urgência, posso dizer, às vezes os colegas da cirurgia dizem que realmente não, são contextos diferentes, cirurgia e urgência. Eu tenho muita mais pressão no serviço de urgência. A primeira vez que toca a ronca da sala de reanimação, eu parei a meio do corredor e não sabia se havia de ir para trás ou se havia de ir para a frente, para a sala.
Mas é aquilo que vemos nas séries, é realidade ou não?
Aquilo que vemos nas séries.
Anatomia de Grey, serviço de urgência, por aí fora.
Aquilo que eu vejo é a minha realidade. Eu, as séries e os filmes, para mim, não passam de filmes. A pressão a que eu estou sujeita aqui, entro numa sala de reanimação, e não sei se não vou encontrar um familiar meu, percebes? Um amigo, percebes? Não é que o tratamento vá ser diferente, mas as emoções que tu vives...
É um choque.
Eu não sei... percebes? Tenho medo. Hoje a minha filha atravessava a rua e eu olhava pelo retrovisor a ver se ela atravessava bem a rua. Estás a perceber? Porque assim, tratar dos outros é difícil, tratar dos nossos é quase uma missão impossível. Eu não consegui ver o meu pai em fase terminal. Eu tive o meu pai em fase terminal, do processo de doença dele, e eu não consegui ver o meu pai. É algo que me custa falar. Eu também tive outras situações familiares, de um tio em fase terminal durante 3 meses, que tive que cuidar, que tive que chorar. Tive uma doente, deixa-me dizer a propósito do sistema, tive uma doente que, à 1 da manhã, pai, tu não consegues dizer assim, uma doente que estás a dar alta, que sabes que realmente o processo de evolução da doença, porque a doença, quando podemos tratar, curar, é perfeito, é excelente, só que muitas vezes o tipo de tratamento já não é curativo. É um tratamento de conforto, é um tratamento humano, estás a perceber? E efetivamente é esse o ponto de vista que realmente tive uma doente que me sai, não vou dizer o nome dela, porque não posso, como é evidente, sai-me do serviço e eu sei que passado 1 semana ou 2 ela está lá, e estava. E não consegui, quando ela me pede o número de telefone, eu não consegui dizer que não, percebes? Porque olha, vou-te ser sincera, a dor física tu até podes aliviar, mas não é uns selos que alivias, não é uns selos que colas atrás nas costas ou no peito que vais aliviar, porque a dor de um doente consciente, oncológico, é uma dor psicológica, e essa é muito difícil de tratar, é muito difícil, muito complicado. Efetivamente tu consegues ver o olhar de um doente, aquilo que ele sofre, e muitas vezes a dor não é física, é uma dor mesmo muito psicológica. E nós temos essa sensibilidade. E lembro-me perfeitamente que essa doente me ligou à 1 da manhã, eu corri o risco de dar-me, eu não conseguia dizer que não, a gritar, ajuda-me a morrer. Isto a propósito de uns temas recentes que foi à Assembleia da República,
eutanásia.
Não é? da eutanásia, que é muito difícil, percebes? Tu não podes, um doente que lhe é dado um diagnóstico, um tumor, tu não podes achar, e há pessoas que passam por alguns momentos de vida que desejam a morte, elas próprias, elas têm consciência, mas é difícil, é muito complicado. Agora, temos é que saber, o que é que nós, profissionais de saúde, temos é que perceber qual é a verdadeira fase terminal do processo da doença, a evolução da doença, e saber parar. Recusar a obstinação terapêutica são tratamentos invasivos e excessivos ao doente, em que o doente sofre e que o resultado não é nenhum. O benefício para o doente em fase terminal não é nenhum. Estás a perceber? O tratamento deixa de ser curativo para ser um tratamento de conforto. Tu tens que ouvir nesta fase o doente, as vontades do doente, respeitares a vontade da família, percebes? E não ires aos livros, leres e aplicares porque se tem que fazer um TAC ou porque se tem que continuar a dar um antibiótico. Não há benefício na qualidade de conforto, porque é o conforto, é a humanização dos cuidados que está aqui em questão, estás a perceber? E devemos respeitar a vontade do doente e sua família.